Porque ele começou vendendo, então.
Começou vendendo, porque quando você começa vendendo, se a pessoa vai participar do seu lançamento e ela já comprou algo de você...
Tá muito interessada.
Ela tá interessada, você já quebrou a desconfiança dela, porque, meu, comprar, pagar R$5 é pouco, mas você tem que confiar um pouco nessa pessoa. A conversão dele era em torno até 2%, era até que bonzinho, mas tinha muito gasto na produção, então não saía tão bem. Aí eu falei, cobra pra você ver. Ele cobrou R$5. Aumentou pra 48. Quase metade do pessoal presente comprou. E ele falou, caraca, estourei no balão.
Olá, está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais ou quer vender melhor, Venda Sim. Eu, Ed Oliveira, comunicador há mais de 30 anos e head de atendimento da House Comunicação, House Eventos e também fundador da Quadri Quadricast, estou aqui para trazer para você o que tem de melhor em vendas e a gente está começando uma série. Esse é o segundo episódio de uma série sobre vendas no mercado digital, vendas de infoprodutos, vendas pela internet e o meu co-host que está aqui, o Sandro Filho. Seu pai também era vendedor, Sandro?
Sandro pai não era vendedor.
Não vendia?
Não, assim, é vendedor, mas vendedor online não. Vendedor nato, mas ele é na realidade despachante, pra quem quiser, ó, propaganda, despachante alvorada.
Ele vendia despacho, é tipo...
Despachante de veículo, sabe?
Documento, né?
Documento, é.
Documentos, documentação.
Isso.
E como a gente falou no outro episódio, todo mundo tem que ser vendedor, né?
Exato, todo mundo tem que ser vendedor. Sempre, o tempo todo, se vendendo, vendendo algum produto, qualquer outra coisa, você tem que ser vendedor.
E a gente falou bastante para tirar o medo das pessoas em vender pela internet, porque é um assunto que né, pode ser que complique a vida da pessoa que quer vender pela internet, porque fala em tecnologia, fala em dificuldades, fala em configuração, fala em um monte de coisas que pode realmente colocar ali obstáculos para a pessoa vender na internet. Mas aqueles que a gente conseguiu convencer na última semana, que a gente pode dizer aí para ele continuar nessa jornada?
Maravilha. Se você foi convencido, eu larguei do medo e preconceito digital, eu vou tentar esse negócio aí. Ou para você que já está tentando, esse episódio vai ser muito importante para você. Porque hoje, eu e Ed aqui vamos falar um pouco mais sobre como vender agora. Criou seu produto, você está com sua vontade, como vender? Quais são as estratégias aplicadas? O que você pode fazer para ampliar essas vendas?
Lembrando que se você não viu o episódio anterior, lá a gente já dá um monte de dicas do que você pode fazer para começar a vender pela internet.
Exato.
Porque tem um monte de ideias ali que talvez você quebre um pouco esse preconceito e comece a produzir aí o seu produto.
Inclusive, no episódio passado, a gente falou que tem gente que faz um e-book rápido e eu usei o exemplo do glossário de marketing digital. Hoje a gente vai usar algumas palavrinhas, alguns siglas que eu vou explicar também, então já aplica pro seu glossário pra você não ter que comprar o e-book. Tá?
Isso, e é um episódio pra você consultar sempre que tiver dúvidas também, né?
Também.
Os episódios do Venda Sim, ele traz muita informação, e principalmente essa série aqui que fala de marketing digital, e você vai encontrar muitos termos, né? Muitas palavras que você pode consultar o nosso episódio para poder ter aí também esse glossário na cabeça já, porque você vai ouvir falar muito dessas palavras.
São palavras que hoje eu falo para qualquer um que está dentro do mercado, eles automaticamente sabem, porque já viram bastante. Mas é assim que começa. Primeiro você começa sem saber nada, é normal.
Você quer começar em qualquer área da vida, você vai precisar estudar a linguagem.
Exato.
Aquilo que se fala dentro daquele segmento.
Bom, vamos lá. Queria começar falando a respeito de algo muito comum, que é para quem vai fazer um produto, vou fazer meu lançamento. Né? O pessoal fala lançamento. Ed, você tem um pé no cinema, não tem?
Eu? Vários. Os
dois. Lançamento no cinema significa o quê?
É uma estreia, um filme novo.
Aí, ó, palavra-chave, tá? Novo, filme novo. Muita gente, e você vai ver com algumas pessoas achando que o mercado tá saturado. Porque o mercado tá saturado, não tô conseguindo vender e tal. Mas muita gente faz o mesmo lançamento o tempo todo. Agora, lançamento serve para produto igual, antigo, velho? Não.
Não.
Lançamento é algo novo, galera. Lançamento é algo que você tem que trazer uma novidade ao cliente, de alguma forma. Tá? Então é novo. Então vamos começar a partir daí.
A gente pode falar que a própria pessoa que vai pra internet, ela se lança também, né?
Também. Se você vai começar agora, você vai se lançar. O que é novo pra você que tá vendo o tradicional? Pô, primeira vez que eu vou transformar o meu produto, o meu método, em um produto digital. Antes era só presencial. Pô, isso é novo, você vai fazer um lançamento. E geralmente quem começa, agora eu vou falar de algo específico para você que está começando. Geralmente quem começa, e eu indico começar assim, é com lançamento semente. Sabe o que é lançamento semente?
Lançamento semente. O próprio nome já fala muito, mas pode discorrer aí.
Um lançamento semente, ele é uma estratégia muito boa para validar conteúdo. Tá? Quando a gente fala lançamento, é um pico de vendas. Sempre um pico de venda que você espera, cria demanda. Daí você vende, lança o seu produto, é esse lançamento. E o semente, por que ele valida o seu produto? O lançamento de semente, ele tem algumas etapas. Primeira etapa é, você tem que puxar os leads para um lugar onde eles vão ficar parados ali. Que, por exemplo, um grupo, uma comunidade. E como você vai puxar? Primeira etapa, e essa etapa está presente em todos os lançamentos, tá? Como que você vai puxar os leads? Você vai fazer uma VSL. VSL?
Vídeo de vendas.
Né? Vídeo de vendas. VSL é Video Sales Letter, para quem quiser saber em inglês, mas é um vídeo de vendas, é uma campanha. Quando você está passando no Instagram lá e você vê um vídeo patrocinado, é uma VSL. Você clica no Saiba Mais, arrasta para cima, tanto faz, você vai parar numa LP, uma landing page, uma página de captura. Nesse caso, pode ser uma página de captura, porque a pessoa não vai pagar para participar. Então, você vai chegar lá na landing page, falar, no dia tal eu vou lançar tal coisa, o meu método explicadinho e tal, faz a página bonitinho. A gente pode fazer, inclusive, um episódio falando só de landing page, porque tem muita coisa. Muita coisa
sim,
mesmo.
Sim, a gente
dá
pode detalhar os formatos de landing page.
Exato,
os
exato.
Os formatos que compõem. Que fala muito landing page, as pessoas também... É um site de uma página única ali, foco em vendas total.
Isso.
Linguagem, imagens, tudo focado em vendas.
Isso.
Mas é um site. Tá lá com o domínio.
www.seuprodutoseulançamento.com.br
ou só.com.
Não esquece disso, galera. Tem que ter domínio.
Já
muita
tá
gente
marcado,
esquece.
Então, aí um episódio pra gente falar.
Boa.
De domínio,
comenta aí. Como o pessoal quer? Comenta aí. Eu quero podcast.
A gente já tá no começo. Tá montando o infoproduto, montando o seu treinamento digital. Né? E você tá colocando aí as ferramentas para fazer um semente.
Ainda não otimizamos, mas de certa forma você já vai ter. Você precisa de uma landing page antes, tá? Você não vai direto para algum canto. Tem gente...
Existem ferramentas que até fornecem essa landing page gratuitamente. Você pode fazer algumas,
sim.
Duas, três.
Exato. Eu vou falar de uma, inclusive. Mas tem gente que faz campanha direcionada para o grupo na hora, sabe? No grupo do WhatsApp. Não acho bom. Não acho bom porque a pessoa chega lá meio desqualificada, só o vídeo de vendas não é o suficiente para fazer as pessoas irem lá para o seu grupo. Com a ideia, a intenção de compra do seu produto, entendeu? Mas você, vamos lá, fez a VSL, landing page levou para um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram. Nesse grupo, você vai ficar fomentando, nutrindo, por um tempo, até a data do seu lançamento. E o que você faz nesse grupo? Por que o lançamento de semente é para validar? Porque você está, ao mesmo tempo, construindo o seu produto. Nesse meio tempo que você está vendendo, você está trazendo o pessoal, você está construindo o seu produto. Ah, mas eu não sei o preço direito, eu pensei em vender tanto. No grupo você vai fazer pesquisa, você vai fazer um check-in, é chamado check-in, mas é uma pesquisa que você faz com os participantes do grupo, as pessoas que entraram, os leads, para ver qual a renda mensal deles, se eles guardam dinheiro, se eles fossem comprar o produto que você iria, qual foi o último produto que compraram. Essa lógica, com todos esses dados, você vai pensar e falar, putz, eu acho que se eu fizer um produto aqui de R$700, o pessoal compra.
Ah, mas Sandro, como que eu consigo esses dados? É tão fácil assim?
Acaba sendo por causa disso. No próprio grupo, você consegue fazer uma pesquisa e as pessoas vão responder. A aderência não é tão grande, geralmente fica em torno de 30%, mas 30% de quem está lá já demonstra um pouco de como é o pessoal. Tem um método que o Leandro Ferrari ele usa para aumentar essa aderência, eu acho muito legal. Quando você faz a página de captura e a pessoa colocou o formulário que vai direcionado para o grupo, na hora, na página de obrigado, que é o que a gente chama a página de obrigado, é a página seguinte após a ação feita, seja a compra do produto, seja a inscrição lá no formulário. Ele já coloca direcionado o formulário de pesquisa. Na hora, a página de obrigado cai direto no formulário de pesquisa e fala, opa, antes de você entrar para o grupo, responde aqui umas perguntas para mim. Aí ele vai lá, nananã. Então a aderência sobe bastante, porque a pessoa já está ali na hora, já está disponível online, já está interessada em você, então ela vai responder as coisas. Aí você tem lá as perguntas. É importante saber renda, se já comprou curso online, dependendo do quê.
Ou pelo menos quanto está disposto a pagar por um determinado tipo de conteúdo.
Esse eu já fiz, esse eu já fiz. Quanto você estaria disposto a pagar por tal, 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 tal? Eu vendia na época o Stories.club, que é um produto de RPG. E RPG de mesa, sabe, galera?
É um jogo.
É, um jogo. Inclusive, vou jogar daqui a pouco, tá? Vou sair daqui direto no RPG.
Nerd também.
Nerd demais. Mas... E ali tava lá, quanto você estaria disposto a pagar por 10 livros de RPG todo mês, tal, tal, tal. E a pessoa vai mostrar a percepção de valor dela. Você abaixa um pouquinho pra ter certeza de compra e boa. Então, é muito importante você fazer isso pra mapear. Mapeado, você já consegue produzir melhor o seu produto. Você vai pensar, pô, o pessoal gosta disso. Pô, tem muita gente desse nicho, eu posso usar exemplos desse nicho para aprimorar o curso, o produto, o e-book, tanto faz, uma mentoria. Lembrando que um lançamento semente não vai fazer para um produto baixo, tá? Não vai fazer para um e-book, não vai fazer para um pocket curso. Não faz sentido. Você está trazendo o pessoal e crescendo eles ali para vender um produto...
É importante colocar essa diferença, porque o produto mais barato de um baixo ticket, você não precisa fazer o lançamento.
Fazer
você,
tudo isso.
Mas
precisa.
Você também faz um lançamento direto. Uhum.
Sim,
né?
Você
não passa
exato.
Por esse processo.
Mas a primeiro momento você faz assim para um produto mais caro. Ali também você não vai deixar o pessoal quieto. Você
o
tem que nutrir.
O que é um produto mais caro e o que é um produto mais barato? É bom deixar claro isso também.
Boa. Um low ticket, ele tem algumas diferenças, né? Quando eu falo low ticket, as pessoas já podem pensar, R$19,90.
Baratinho.
O baratinho. Mas as pessoas podem pensar R$19,90. Mas no olhar geral, até R$500 é low ticket.
Até R$500 é considerado baixo o ticket?
Isso, é considerado baixo. Low ticket, inclusive, ele não é acima de R$500 também, não. Existe uma área cinza ali, até R$1.500, que é considerado baixo, mas não é um produto low ticket.
É um médio.
É um médio ticket. Medium ticket tem o meio de funil, que chama, né? Você tem ali o low ticket, o meio de funil, depois... O fim de funil, que é o high ticket. High ticket é acima de R$1.500, R$2.000, você já tem um produto high ticket.
É um produto com alto valor agregado.
Alto valor agregado, alta entrega.
Né? Para vender, para entregar. Sim.
No entanto, muita gente fala, viu? Para iniciar com high ticket.
Já começar com o produto...
Já começar com high ticket.
Lá em cima.
Sabe por quê? Nesse caso, se você quiser começar com high ticket, pensa num produto de entrega boa. E, por exemplo, no lançamento, você pode vender um high ticket na hora. No entanto, você tem que compreender que é um produto de alto valor, você tem que ter uma boa entrega. A pessoa que vai gastar R$2.000 em você, ela vai pensar, pô, mas aquele cara que eu já conheço, ó, há maior tempo, já tem autoridade online e tá vendendo por 3,5, por que eu vou gastar 2 nesse cara? Então você tem uma conversão...
Tem que ponderar também, tem que ter um consenso. Você já tem uma experiência, você já é conhecido de alguma forma... Você precisa ter uma certa capivara ali, né? Para provar que você merece cobrar mais. O teu valor agregado, né? A forma como você coloca e divulga ali o valor pode até parecer barato.
Exato.
Então, se você começar com muito baixo, aí fica até desconfiado.
Um pouco.
O que aconteceu com ele? Tá cobrando tão barato assim.
Você tem que tomar cuidado com um produto barato. Mas nesse caso, digamos que a pessoa chega... O primeiro produto dela vai vender por 2 mil. Muita gente começa porque... Num primeiro lançamento, a pessoa vai gastar 1.500 de tráfego, por exemplo. Vendeu 2, 3 produtos, o que é ruim, tecnicamente, para o lançamento é ruim vender 2, 3 produtos. Você já pagou toda a operação e pode ter sobrado ainda um McDonald's, entendeu?
É, o que a gente comentou no episódio anterior. Os custos e investimentos para você lançar um produto, para você vender pela internet, são muito baixos.
Sim.
Muito diferente de você precisar montar uma estrutura como uma loja, por exemplo, física, num shopping, no varejo em geral.
Uhum.
Você montar um produto digital, você só vai ter esses custos, né, que a gente comentou, da página, do desenvolvimento e algumas questões de copy, talvez. E o tráfego, que é a pessoa que vai fazer a propaganda propriamente dita do que você vai vender.
Exato. Exato. E eu não sou adepto a essa estratégia de começar com high ticket. Depende do nicho, mas...
Mas depende da pessoa também, né? Do que ela está vendendo ali. Do que
mas
tá
todos
oferecendo.
Os meus clientes assim, eu fiz um processo certinho. Não certinho, não é que é errado, galera, nesse ponto. Mas processo certinho, digo, fazer o processo de lançamento bonitinho, fazer a validação do produto, dar um lead magnet, né? Uma isca digital.
Começou as palavrinhas aí. Então presta atenção.
O lead magnet, mas é do que a gente chama de isca digital, que é uma isca, realmente, você pega ali uma minhoquinha, que você vai entregar de graça, sem custo nenhum, só para fisgar a pessoa. Geralmente se usa um e-book, geralmente se usa um pequeno webinário rápido, uma aula curta, um pequeno vídeo explicativo. para a pessoa ganhar de graça em troca dos dados, formulário ou acesso ao grupo, entendeu? Nesse lançamento de semente, por exemplo, você pode falar, entre no grupo e ganhe um e-book. E aí você constrói seu e-book, que é super fácil, diga de passagem, e faz ali, e eles vão estar lá dentro. Dentro do grupo, você tem que nutrir eles. Você não pode deixar eles quietos.
Então, essa atração para que você possa ter esses leads, esses nomes, já armazenados em algum banco de dados, ela pode acontecer sem isca, sem um atrativo? As pessoas podem, porque há um tempo atrás você comprava leads, né? Você comprava esses cadastros, você tinha empresas que vendiam leads qualificados. Hoje ainda tem isso?
Hoje eu não conheço ninguém que venda. Eu acho que nem pode mais, inclusive.
Acabou, né?
É, acho que acabou essa lógica. Porque hoje a captação é totalmente própria, pelo Meta, tanto faz, SEO. Você vai fazer todo o processo ali bonitinho para entregar. Por isso que acaba tendo muitas iscas. Tem gente que oferece muita coisa só para a pessoa entrar no lançamento. Mas pessoas que já têm muito curso que tá parado, entendeu?
É óbvio então, que essas iscas têm que ter um pouco a ver com o que você vai vender.
Não, 100% a ver, 100%
porque
a ver.
Você vai colocar uma isca nada a ver para você atrair pessoas nada a ver.
Exato.
E depois vai vender um produto que não tem nada a ver com a isca que você colocou, né?
É, por exemplo, eu tô fazendo agora um lançamento de Black Friday da nicho financeiro. A ideia, eu tô fazendo um lançamento pago, mas passou já pela ideia de... Deixa eu explicar, né? Lançamento pago, que seria... Será que eu explico agora? Ou deixa eu explicar depois. Na ideia dos lançamentos eu explico depois. Mas passou pela mesa a ideia de fazer estratégia com isca. A gente ia fazer um e-book para como sair da poupança. Fazer o e-book como sair da poupança, para a pessoa ter essa noção financeira, vai ganhar esse e-book, vai ter uma ideia no grupo... Ela vai entrar, vai ser nutrida e pro dia do lançamento a gente vai fazer um produto maior para a pessoa começar a investir de fato. Então você tem uma progressão. O e-book que chamou a atenção dela, que é a isca, é relacionado a sair da poupança. Chega lá as lives, a gente explica a poupança, explica a renda fixa, depois vende o curso de investimento.
É como se você fosse sinalizando o caminho.
Isso!
Você vai colocando ali confetinhos, igual coloca pro ET lá, né? A pessoa vai comendo os confetinhos, vai comendo, aí quando chega no prato principal, aí é o lançamento propriamente dito.
Exato.
Podemos dizer assim?
Podemos dizer assim. E nesse caso do lançamento, se você atraiu através de uma isca ou não, você não precisa atrair através de uma isca, mas é que se você atrai através de uma isca digital, algum produto que você pode aplicar, acaba sendo mais barato o lead. O lead sai mais barato... porque a pessoa vai ter um interesse maior de participar. A conversão é mais rápida. Se eu não entrego nada, a pessoa ela tem que ver o vídeo, gostar de mim, se identificar com o produto, dar uma olhada na landing page e falar, tá bom, vale a pena. Papum. Então, esse processo de tá bom, vale a pena, demora um pouco mais. Então, são menos leads.
Mas pode acontecer. Depende do produto que você colocou ali no seu vídeo de vendas.
Também. Depende.
Se o produto é exatamente o que a pessoa precisa naquele momento... Ela pode comprar imediatamente até.
É, tem esses... Então, você consegue achar esse pessoal, o que é ótimo. Mas eu até acredito que sem a isca... essa estratégia eu sou adepto. Sem a isca, sendo diretamente assim... uma qualificação direto no vídeo de campanha e na página, ou pagando para participar, que aí entra o lançamento pago, para mim, eu sou muito adepto dessa estratégia porque qualifica bem mais o lead. Então, tem uma previsibilidade maior. O que é interessante para quem está começando. Quem está começando quer ter uma previsibilidade. Ele quer entrar num negócio sem saber que... Putz, pode dar errado assim, assim, assado. O lançamento pago ou uma campanha bem estruturada e qualificada, você já tem uma previsibilidade... Meu Deus do céu.
Ele vai medir a profundidade do rio que ele está entrando.
Exato. Ele já
vai medir, ele já põe o pezinho
já
ali.
Já tem noção.
Ele vê quem é que está seguindo, quem tem interesse no assunto, quem comprou ali o e-book ou quem comprou a isca dele... Quem, de alguma forma, tem interesse no assunto que ele vai vender mais pra frente.
Uhum. O meu primeiro lançamento, primeira coisa que eu fiz, que é o do nicho de RPG. Ele foi um lançamento de semente. Foi bem legal, inclusive. Deu certo. E eu lembro que, antes de eu entrar, o pessoal falava assim, pô, a conversão final acaba sendo 1%. Eu falei, pô, 1%? Conversão final 1%? Isso é muito pouco. Impossível isso. Papo 1,2% eu fiz. Então, real. Vai fazer um lançamento de semente aberto... Você atrai muito lead, vem muita gente, então os grupos foram grandes, a quantidade de pessoa que alcançou via tráfego, que passou na landing page foi bastante, porque pô, é de graça, a pessoa tá lá, ela se interessa parcialmente pelo assunto, vai ver. Então, atrai muita gente. Só que desse pessoal que entra, você tem pessoal que viu a campanha, que entrou pra landing page, da landing page foi pro grupo, do grupo participou da live e da live comprou o produto. Então, você tem 5 etapas aí, pelo menos, tá?
Nós falamos aí de 5 passos aí que cinco a pessoa passos. Teria que prever para fazer um lançamento dentro do que você está sugerindo.
Isso, isso, isso. E cada um desses passos vai jogando gente para fora. Até sobrar quem comprou.
Que é o funil.
Que é o...
Vai funilando.
Isso, vai funilando. Então acaba sobrou 1%. 1% das pessoas é pouco. 1% de conversão é pouco. E aí eu comecei a falar, tá, como é que eu vou transformar isso numa conversão melhor? Aí veio o lançamento pago. Aí é onde eu tenho gostado pra caramba, uso bastante.
1%, até para fazer uma visualização disso aí, por exemplo, de cada 100 pessoas, uma comprava.
Exato.
Né? Então, 100 pessoas se interessou, mas apenas uma comprou. Então, para você vender duas, você precisava de 200 pessoas.
Exato.
Para vender três, você precisava de 300 pessoas.
E isso acaba sendo previsível também.
Isso
mas
pode,
eu já vi
pode...
gente fazer muito menos, tá, do que 1%.
Então, isso pode desanimar quem está começando.
É.
Pode desanimar. Porém, o que a gente está falando do digital, 100 pessoas, 200 pessoas, não é a mesma coisa do que você fazer entrar na sua loja, olhar o seu produto e não comprar. Estamos falando... O que a gente está fazendo aqui também com frequência é uma comparação das vendas digitais com as vendas do mundo tradicional, offline, no varejo. Né? Para que fique mais claro para você entender como é que funciona as vendas na internet e fazer essa comparação para você se motivar mesmo a vender pela internet. Então, o que ele está falando de uma conversão de 1%, pode ser pouco, mas depende da quantidade de gente que você atrai. Se você atrai 1 milhão...
Exato. Aí depende de quanto você coloca.
Depende
de quanto você coloca.
Se você vai atrair 1 milhão...
É diretamente relacionado.
Bastante. Dependendo do preço do produto que você está colocando ali à disposição, você pode ter um bom faturamento.
Uhum. E é aí que vale o ponto do tráfego, porque você vai ter que achar gente para isso. Então, um lançamento semente aberto, sem isca, tanto faz, mas que você vai fazer via tráfego, você tem essa aí 1% de conversão. No orgânico é aquele que você não precisa pagar, que vai ser referente só à sua audiência. Digamos que você não tem produto digital, mas você tem uma boa presença digital. Seu Instagram lá é movimentado, você tem ali umas 10 mil pessoas que te acompanham e tal... E faz um lançamento orgânico.
Ô, Sandro, você aconselha, então, quem tem condição de fazer audiência antes de fazer um lançamento, fazer primeiro audiência e depois lançar, ou ele já começa lançando?
Eu não aconselho. Eu aconselho a pessoa já começar lançando. Já começar no digital. Porque o que você precisa provar no digital? Autoridade. Só. Números, seguidores, é autoridade também? É. Também é. Mas números em termos de faturamento, quanto tempo você está na área, a fala, a pessoa vai entrar no seu Instagram, vai ver o que chamo de portfólio digital. Se a pessoa entra no meu Instagram, por exemplo, começa a vender alguma coisa. Ela vai entrar lá, então, vai ver um monte de vídeo.
Você falou uma palavra aí, portfólio digital.
Portfólio digital.
A gente pode falar também a própria marca pessoal da pessoa. Ele construiu...
Você fala bem disso. Fala um pouquinho mais de brand.
Ele construiu um passado, ele construiu uma autoridade, ele construiu ao longo dos anos esse respeito que a gente está falando, que te dá a condição de você poder cobrar mais ou ter um valor agregado, porque você já investiu muito dinheiro atrás desse conhecimento, já viajou, já aprendeu, já leu muitos livros, já atendeu muitas pessoas, já deu muitas consultorias. Então, você já tem um histórico e a gente poderia chamar esse histórico de marca pessoal, né? Um branding da própria pessoa.
Sim.
Como tem a marca de uma empresa que ela se torna tão famosa que ela até franquia. Porque aquela marca, por si só, ela já traz um monte de coisas que só de mostrar o logotipo daquela empresa, as pessoas já conhecem. Quando ela lança uma novidade, pega a Apple aí, por exemplo, lançou o iPhone recentemente, ela não precisa falar muito. Né? Então, está todo mundo correndo atrás daquele lançamento. Com as pessoas, é a mesma coisa. As pessoas, elas têm uma marca desenvolvida ao longo do tempo e que elas podem começar ali, dando já esse portfólio e lançando um produto, ou então, né, já com uma audiência que seguem essa pessoa por interesse nos conteúdos que ela já tem há muito tempo, muitas vezes até antes dela entrar no digital, né? No mundo offline ou numa faculdade, dando treinamentos ou dando consultorias, ela já conhece muita gente. Então, quando ela botar a cara, talvez essa audiência já se interesse pelo que ela tem a vender.
Exato.
Certo?
Tá certíssimo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu já atendi, Rodrigo. Ele tinha dois... Eu vou falar tinha, porque infelizmente a conta dele no Instagram foi... E aí ele tá reiniciando, tá com 1 milhão agora, mas tava com 2,8 na época.
2,8 milhões e o Instagram derrubou.
Derrubou. Por hackearam. Hackearam a conta dele, fizeram um monte de strikes.
São outras coisas que a gente vai comentar aqui também, que é sobre a segurança.
É.
Né? E coisas que você pode fazer para evitar esse tipo de ocorrência.
É, exato. E aí, beleza, 2,8 lá. Nunca tinha lançado um produto. Nunca tinha feito nada digital. Tem muita influência, mas nunca lançou um infoproduto. E chegou em mim para isso. Imagina que o stories dele dava ali por volta de 200, 150 mil pessoas, às vezes 180, 150 mil pessoas vendo os stories. Então você consegue medir o engajamento de presença digital através dos stories. Beleza, vamos pensar nisso. Um lançamento orgânico, que nem eu falei, o digital ali que você vai fazer tráfego vai para 1%, 1,5%. Um orgânico seja só para 7%. Já é bastante, porque a pessoa já conhece, já participa. Então, um lançamento orgânico que você só fala no seu stories, ó, galera, tô fazendo isso, faz posts ali, faz os reels, e as pessoas vão indo através do conhecimento e conversão, já aumenta para 6, 7%. Então, pensa num stories dele ruim, das 150 mil pessoas. Daqui nem eu falei, tem lá tudo 150 mil. 150 mil que acompanha ele. Pensando numa conversão de 5%, 5% disso dá 7,5%. É muita gente, tá? 7,5. Isso, conversão final. 5, não é nem o 6 ou 7 que eu falei. Eu joguei 5 para simplificar. 7,5 vezes 100 dá... Por exemplo, vender um produto de 100 reais para 7 mil pessoas e 500, dá 750 mil reais. 750 mil reais no primeiro lançamento num produto de 100 reais. Então, acaba sendo fácil isso para quem tem influência. Mas, se você não tem... Você não precisa fazer o processo de construir, porque é muito demorado construir essa audiência, ainda mais hoje, ainda mais hoje. Então eu indico começar no tráfego. Se você não tem, faça os conteúdos digitais para aumentar a autoridade, portfólio digital, para as pessoas que se desconfiarem do vídeo chamada, da chamada por vídeo, né, da campanha, vai entrar no seu Instagram e ver tipo, ah não, pô, ele é bom, ele sabe o que tá falando. Aí volta, pega na landing page e já converte.
Mas e alguém que não tem esse portfólio, não tem essa experiência e tem talvez uma habilidade, já estudou bastante, uhum, e quer começar no digital, como faz?
Aí eu falo para ter. Aí você quer tudo também, é fácil. Eu falo para ter algum portfólio digital, você tem que ter. Você tem que ter um Instagram meramente modificado, a não ser que seja produto de consumo altamente rápido. Então, por exemplo, que não precise de autoridade. Produto bem low ticket, que entrega exatamente o que a pessoa quer na hora. A ideia dos e-books que são informativos. Tipo aquele do episódio passado. Lembra do e-book do 100 frases italiano? Eu não preciso ter. Uau! Eu preciso de 100 frases italiano. Pô, chegou na hora, vou pra Itália daqui 2 semanas. Papum, comprei. Tem muitos e-books de amamentação e os caramba. A mulher tá ali, pô, legal, papum, comprei. Se você quer começar a vender no digital... Por vender no digital, por renda e etc., não por construir uma empresa, autoridade
digital.
Uma marca pessoal,
né?
Aí, beleza, aí tudo bem. Mas nesse caso que eu estou apontando, é você realmente crescer. Você ter uma empresa no digital, com uma marca forte, você ampliar a comunidade sua, aí você precisa. Você pode, e é muito fácil, galera. Realmente, tem muita gente que só faz assim, vai falando. Isso é um produto, assim, aluga aqui 1 hora no quadro e faz um monte de vídeo, entendeu? Um monte de vídeo, então... Eu acho que você precisa, sim, ter um portfólio digital.
É um... não digo um mal necessário, é um bem necessário.
É um bem necessário.
Para o sucesso, seria bacana você ter um portfólio e algumas experiências para você poder oferecer.
Exato.
Caso contrário, produtos mais simples, produtos mais imediatos para imediatista, né?
É.
Pessoas que precisam daquela solução rápida, você anunciou ali, ela foi, comprou, faturou, dinheiro no bolso.
Exato. E papum, tá assim. Então, o lançamento de semente, você tem esse processo aberto, as pessoas ficam no grupo sendo nutridas para você identificar o que acontece, como elas são, usar esses dados, otimizar eles, e fazer as famosas CPLs.
CPLs?
CPL.
O que seria uma CPL?
CPL, aí agora essa sigla é português, viu? Finalmente. Porque quem trouxe essa ideia toda foi o Érico Rocha. Conteúdo pré-lançamento. Isso é uma CPL, conteúdo pré-lançamento. Quando você entra num lançamento, você participa tanto no Semente, tanto no Clássico, você entra nesse grupo e acaba sendo nutrido, você tem ali as lives. CPL nada mais é do que live, do que um vídeo que você vai utilizar para tanto nutrir a pessoa, tanto aumentar a intenção de venda na cabeça dela sobre o produto, aumentar a autoridade sobre o produto, aumentar a sua autoridade para as pessoas já participarem de aulas,
é quase
serem
transformadas.
Uma belíssima de uma degustação. Então é bem legal isso. Então você vai fazendo a CPL.
É um esquenta.
É um esquenta. Muitos chamam de esquenta, inclusive. Muitos chamam de esquenta.
Palavra fácil de entender.
É, a pessoa
tá
já sabe.
Está esquentando ali os seus leads de alguma forma, despertando mais o interesse deles em relação ao conteúdo que você vai oferecer ou comercializar. E dando uma demonstração de quem você é.
E aí você faz essas CPLs. Então, vamos lá. Só para estruturar novamente rapidinho. VSL foi para a landing page foi para o grupo. O grupo, você vai nutrir esse pessoal com mensagens lá, deixando aberto de vez em quando para eles conversarem entre si, o que é muito bom, porque senão o grupo fica morto. No que o grupo fica morto, o interesse também morre. Então você tem que deixar fluindo. É, fazer a pesquisa para formulário, para ter realmente alguns dados para aprimorar o lançamento. Fazer as CPLs. E aí no último dia, que é a última live, geralmente é a quarta. Você tem três CPLs, três CPLs
é, e a última live. Você falou live. Teria quais outros modelos mesmo de CPLs?
CPLs pode fazer conteúdo gravado já, não precisa ser live também. Você pode fazer um conteúdo gravado e oferecer dentro de uma área de membros gratuita. Você pode fazer isso. A Eduz, por exemplo, é um ponto importante. Para você ter o seu produto, você precisa ter uma plataforma de pagamento por trás, tá? Você tem que inserir o seu produto em algum lugar. Eu comecei na Eduz. Mas você tem Eduz, tem Hotmart, você tem Vumps, você tem um monte de plataforma. Mas a Eduz, por exemplo, acaba sendo bom para esse processo de semente, porque ela tem checkout gratuito. Então é legal, você pode fazer um checkout...
Custo a menos.
Um custo a menos. Não, você tem custo. Mas é que digo checkout gratuito para esse processo inicial que a pessoa não paga para entrar no lançamento. Então eu consigo usar a área de membros da Eduz... É, colocar os vídeos da minha CPL que eu já gravei para não fazer live, se eu não quero fazer live, se eu tô, sei lá, tanto faz, estou indisposto para fazer live. Já tá gravado, eu coloco na área de membros da Eduz e lanço no grupo, abro para eles o processo de checkout gratuito e eles só entram direto.
É, falando de ferramentas, a própria Eduz tem também o Orbit Pages, que é
isso que eu ia falar,
de páginas
isso.
Gratuito no início. Você pode ali fazer uma quantidade de páginas e fazer sua VSL dentro de uma página do Orbit Pages.
Exato. Galera, eu não tô...
A Eduz também não tá pagando
exato,
aqui. É que a gente tem uma vivência com a Eduz, a gente tem um relacionamento com a Eduz e a gente já conhece essas ferramentas com mais... dia a dia, né? Uhum. A gente tem usado isso e feito já um bom uso dessas ferramentas que a Eduz já oferece há muito tempo.
Exato, há muito tempo. Então é legal isso porque você já consegue fazer tudo gratuito. Se você não quer fazer live, você pode colocar o conteúdo lá dentro do Nutror, né? A famosa área de membros dela. Beleza? Então você pode fazer assim se você quiser. Fez a última live, aí é legal ser live mesmo, tá? Porque você tem toda uma conexão com a pessoa. Fez a última live, as pessoas vão participar, você faz o pitch. Pitch é o momento de venda, é o processo de conversão de venda.
Eu já vi gente fazendo live, falando que era live, mas era gravada.
Aí é um pouquinho mais adiantado.
Já começa...
Você entra ali nos webinários já gravados.
É importante você ressaltar a importância do ao vivo.
Sim.
Para você sentir o termômetro de como aquelas pessoas estão sentindo o teu conteúdo, a tua presença, a tua autoridade. É importante você, nessa live, fazer essa experimentação do público mesmo, que é quem vai ou não comprar o seu produto na sequência.
Exato, exato. Então, inclusive, falar igual... Não sei se conhece o Jones Manuel, um cara... Ele falando assim, ele fala... Está subindo agora nas minhas redes, e eu acabei de subir nas minhas redes... Um vídeo com o Brian Bland. Você conhece Brian Bland?
Não.
Brian Bland faz exatamente esse tipo de funil. Webinários gravados que ficam rodando o tempo todo, só que é numa ferramenta que parece que é ao vivo. As pessoas comentam, ele vai fazendo, tem a hora de início, fim. Então, pro lead que tá lá dentro, é uma live.
Ao vivo.
É ao vivo. Mas, na realidade, é gravado e fica rodando o tempo todo. Então, é bem legal. Só que já é um pouquinho mais pra frente, é custoso. Você tem que ter um funil bem estruturado pra fazer isso.
E pra poder parecer que é ao vivo, você tem que ter gente interagindo também.
Ah, então, mas são bots, né?
É.
Então, suave.
Isso é outra coisa que a gente vai ter que falar num episódio à parte. bots, chat, IA, são coisas que vão ajudar você nessa venda online. Vai colocar na sua vida algumas facilidades que até bem pouco tempo atrás não existiam. Hoje você já tem condição de produzir vídeo clone, por exemplo. Uhum. Então você também, não tenho tempo de fazer vídeo todo dia. Faz um clone seu.
É verdade, tem os clones hoje.
E produz conteúdo com o seu clone. Tem várias soluções que a gente ainda vai discutir aqui. Ferramentas que você pode utilizar para vender mais, vender melhor. E facilidades que vão quebrar alguns obstáculos que você mesmo coloca. Eu não tenho tempo para fazer vídeo. Eu não sei fazer live, fazer ao vivo para mim é complicado. Então você tem outras técnicas que podem te ajudar a vender, mesmo com essas objeções que você está fazendo. Então fique atento aí com os conteúdos do Venda Assim, que a gente vai te ensinar a produzir e vai ensinar também a quebrar essas objeções.
Exato. E assim, semente é isso. Tá? A semente não tem muito mais o que
percorrer. Fez a live, partiu para vender.
Partiu para vender. No que vendeu, você faz ele todo um processo de acompanhamento, não deixa quieto. Fez a oferta, faz acompanhamento de venda, tá? Aí tem o clássico. O lançamento clássico, ele é bem parecido. Só que a questão dele é um pouquinho mais ampla, é muito maior a questão de lançamento. Você tem as CPLs que são muito bem estruturadas, você tem ali umas 4 CPLs, por exemplo. Geralmente se utiliza 4 CPLs. Não muda tanto do semente, a questão é que você não tem muito essa validação do produto. Porque o semente, qual a diferença do semente para o clássico? É realmente a intensidade deles. Se você vai fazer um semente e vai botar um monte de gente, fazer todo o processo estruturado, bonito, que você já tem live, etc., você fez um clássico.
Pode falar que o semente eu ainda não tenho tanta certeza. O clássico, eu já tenho.
Eu já tenho um produto validado, isso.
Eu já sei que eu produzi, eu já gastei mais, eu investi mais na produção. Então eu vou fazer um lançamento clássico. Aí você acaba botando mais grana.
Mais grana, você tem muita mais estrutura para isso. Porém, obviamente, no processo de como atrai o cliente e a venda, é muito
bem
parecido.
É só mais encorpado.
Só que você tem uma questão no lançamento clássico, que é a criação de demanda reprimida. Então, o lançamento clássico, ele inicia tipo uns 3 meses antes do lançamento, de fato. Porque você faz antecipação. Antecipação é você ficar sempre mostrando sobre o produto, porque você já tem... Mostrando sobre...
Ou seja, o esquenta, ele demora mais. Você
demora muito mais. Você vai esquentando... 3 meses. O pessoal vai tendo essa demanda reprimida. Só que assim, Reels, umas campanhas aqui, captura. Se você já tem grupos e comunidades, fica sempre fomentando essas comunidades.
Até porque essa galera que segue, eu começo a acompanhar esse conteúdo, ela não vê tudo. Então, mesmo que ela vê ali um determinado ponto, determinado momento, ela assiste um conteúdo ou lê alguma coisa a respeito do que o infoprodutor tá divulgando ali ou publicando, ele vai aumentando o interesse à medida que ele vai vendo novos conteúdos, vai complementando, né?
Exato. Por isso que é reprimido. Você vai tendo uma demanda que, como não tem produto, lembra que para fazer um lançamento clássico você não pode ter esse produto aberto para vender. Porque você está criando uma demanda reprimida. E é isso que eu não gosto. Justamente porque você vai ficar ali uns 2, 3 meses que você tem que ficar parado para poder vender o seu produto no lançamento. E você depende muito desse pico de faturamento. E muita coisa pode acontecer. Então,
você investiu 3 meses.
Investiu 3 meses. Então, o lançamento clássico acaba tendo essa lógica, tá? E agora, partindo para o próximo, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sou novo. Então, eu acho que eu nunca vi... Nunca me lembro de ter visto. Você já viu o cometa Halley?
Já viu o cometa Halley?
Já viu, já?
Já vi.
Então, viu?
Faz tempo já.
Faz muito tempo, não faz? Essa é a ideia do próximo lançamento, que é o meteórico. Lançamento meteórico. O cometa Halley passa o quê? 25, 30 anos? A cada 25, 30? Não sei quando.
Não lembro qual a periodicidade que ele passa, mas demora.
Depois. Demora. Só que demora muito. E quando ele aparece, é uma oportunidade. É uma oportunidade de, putz, eu tenho que participar disso, porque senão eu não vou ver mais. Essa é a ideia do lançamento meteórico. Ele é uma oferta, um super produto rápido, uma oportunidade assim que não vai ter outra. É um processo de decisão rápida. Geralmente se utiliza para quem já tem comunidade esquentando, para quem já possui uma demanda reprimida além do lançamento e para você que quer testar um produto, testar um combo de produto. Então você fala assim, você está lá, você tem sua comunidade. Tudo
Mas também é um lançamento?
Também é um lançamento. Porque você faz...
É algo novo também.
Algo novo. Você é baseado
numa situação exclusiva.
É baseado num pico de faturamento, porque lançamento nada mais é do que pico de faturamento. O porquê desse pico, aí você
quando
consegue
você fala
perceber.
Em meteórico, quando eu trago isso para o varejo, me lembra em promoção mesmo, ou uma liquidação, ou algo imperdível, que só vai acontecer naquele momento.
Sim,
mas eu não é.
Saldão.
Não é um lançamento, é algo que é uma oportunidade única.
É uma oportunidade única, mas é que o que eu falo com lançamento também tem a questão do produto novo, porque geralmente ele é utilizado realmente para também validar produto. Ou para aumentar engajamento da comunidade. Tá? Ele é usado para isso. Mas é uma semana antes fala, galera, deu a louca no gerente. Semana que vem, dia tal, eu nunca mais vou fazer isso. Você vai ter ali... E o que demanda um lançamento meteórico? Oportunidade rápida. Então, pô, é daqui uma semana, você não tem antecipação. É daqui uma semana. Faz umas duas lives ali no meio dessa semana para lembrar esse pessoal do lançamento meteórico. No lançamento, você vai falar sobre o quão forte essa oportunidade e utilizar bastante escassez de tempo. Galera, eu vou deixar esse link aberto por 24 horas. Você tem 24 horas para comprar. E aí, todo mundo compra, tal, 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 tal. E aí você fecha o carrinho e não vende mais.
É uma condição única e exclusiva.
Exato.
É o Cometa Halley passando mesmo.
Exato. Então, é essa a lógica de meteórico, tá? Então, é só isso.
Simples.
É simples, é rápido, você usa para validar, você tem um pico de faturamento. Pô, tô precisando viajar.
E não adianta
você
querer ficar fazendo meteórico todo mês.
Não, aí você perdeu. Que meteorinho é esse que passa o tempo todo?
É a lua, né? Sobe toda noite.
Meteórico toda noite, galera. Mas, então, é isso que acontece no meteórico. Então, a gente viu o clássico, semente, meteórico, e o pago também expliquei um pouco. Expliquei bem o pago, mais ou menos, né?
A gente deu uma introdução.
Mas ele é um pouquinho mais chato, mas, tecnicamente, você faz a pessoa participar do seu lançamento pagando. Geralmente, se faz através de um workshop. O que eu vou fazer agora é um workshop. Então, você paga o ingresso de um workshop, no workshop você vende o seu infoproduto lá. Ah, deixa eu dar uma... Tem tempo, né? Tem tempinho?
Tem.
Vou dar uma rápida pincelada no que um lançamento que eu já fiz. A gente estava fazendo normal, semente. E esse meu cliente, ele fazia o lançamento de semente, sim, abrindo geral. E eu falei, cara, cobra. Cobra um pouco que seja para o seu lançamento. A conversão dele era em torno até 2%. Era até que bonzinho, mas tinha muito gasto na produção, então não saía tão bem. Aí eu falei, cobra para você ver. Ele cobrou R$5,00. Que é o mínimo do checkout da Eduz, tá? É R$5,00. Ele cobrou R$5,00. Super suave. Tananana, fez o lançamento normal, alcançou as pessoas, menos pessoa, porque a pessoa tem uma barreira de compra, então ela vai ter que comprar para participar. Foi menos, mas não foi tão pouco, não. Geralmente, eu não lembro agora o número exato, porque já foi uns 2-3 anos. Mas a conversão dele, a conversão eu lembro porque eu fiquei absurdado. Aumentou para 48%.
Nossa.
Quase metade do pessoal presente comprou. E ele falou, caraca, estourei no balão.
E isso porque ele começou vendendo, então.
Começou vendendo, porque quando você começa vendendo, se a pessoa vai participar do seu lançamento e ela já comprou algo de você...
Ela tá muito interessada.
Ela tá interessada, você já quebrou a desconfiança dela. Porque, meu, pagar R$5 é pouco, mas você tem que confiar um pouco nessa pessoa. E aí ela se garante na live. Aí é boa a live, faz, participa, faz todo o processo, papum, vende o produto no final. A pessoa ela já está esquentada. Ah, outro ponto importante do lançamento pago, mas aí isso aí acaba sendo importante.
Ela já abriu o bolso.
Já abriu o bolso. E o banco também entende que já abriu o bolso. Você pode fazer até um lançamento um pouco mais tarde, porque o banco percebe que ela já pagou um negócio desse mesmo CNPJ. Quando pagar de novo, aumenta a aprovação do checkout, que é algo muito importante para quem vende em grande volume, tá? A aprovação do checkout aumenta também no lançamento pago. Então, eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa estratégia.
Então, o Sandro está colocando aqui várias estratégias para você lançar produtos no digital.
Isso.
Seu produto, seu treinamento, seu curso, seus infoprodutos no digital. A gente falou aqui da plataforma até para você desmistificar essa questão de entrar para a internet para vender. Porque, às vezes, você vai preocupar. A gente falou da Eduz aqui, você citou outras plataformas, mas, assim, quando você quer ir para o mercado digital, o grande dificultador, às vezes, é como você vai organizar tudo isso? Como que você vai colocar tudo isso? Então, a gente falou das plataformas que você vai vender, comercializar, a transação desse dinheiro... Porque é importante. Ah, eu vou vender, o cara vai me pagar como? Porque a gente falou da plataforma, falou que o cara paga por ali. O checkout é o carrinho mesmo que ele está passando ali. Falou, comprei, gostei, eu quero comprar esse treinamento. E ele vai pagar isso com cartão de crédito, Pix, várias formas de pagamento. Para você fazer isso sozinho, é possível também. Você pode desenvolver um e-commerce, um site com carrinho, com sistemas de pagamento. Porém, você vai gastar muito dinheiro.
Sim.
Fora as configurações que você vai ter que fazer num site para poder receber, a transacionar grana ali, ou seja, cartão de crédito. Essas integrações todas você também vai fazer numa plataforma. Mas os sistemas todos existem disponíveis para você ao custo de uma taxa que essas plataformas cobram sobre o que vai vender.
Sim, sim.
E essa taxa pode ser alta, baixa, mas ela, você tem que avaliar. Porque se você vai vender um curso a R$100 e a taxa é 5%, você vai deixar 5% em cada venda que for efetuada dentro dessa plataforma, que é o que ela vai cobrar para você usufruir dessa tecnologia.
Sim, nada mais justo.
Sem dúvida.
Então, funciona dessa maneira. A gente podia até entrar no Perpétuo, mas acho bom a gente ter um episódio específico para Perpétuo. Aí chama alguém específico de Perpétuo para falar também. Eu acho legal.
Quando você fala de Perpétuo, eu vou lá pro Sandman. Ninguém vai conhecer também a referência, mas tá lá na Netflix para você assistir.
É legal, galera.
Você vem
legal.
Outro podcast aqui do grupo, que é o Poltrono, você vai ouvir falar em algumas séries e o Perpétuo.
Pô, me chama para falar, então. É, eu gosto de Sandman.
Fala um pouquinho de Perpétuo, pelo menos para dar um esquenta pro nosso episódio de Perpétuo, que talvez já seja o próximo.
Boa. Perpétuo. Tá no nome. É algo que fica de forma contínua. Você vai ter uma estratégia, um produto validado. Você precisa de... Aí entra um ponto bem legal de você tem que ter muita coisa validada. VSL, página, o produto, a promessa, tudo bem validado, porque você vai vender todo dia. Se não todo dia, um dia sim, um dia não, tanto faz. Mas você vai ter um produto perpétuo, porque ele vai continuar te dando dinheiro. Então, isso é uma estratégia boa para você realmente ter caixa que você pode contar com.
Um lançamento, seja um semente ou um lançamento clássico, ele pode virar um perpétuo, então?
Pode.
Pode, né?
Pode, qualquer produto pode virar perpétuo. E não é um nem outro também, tá? Você pode ter lançamentos e perpétuos, não tem problema não. Só que você tem que dar uma diferenciada no produto e por que que você tá fazendo um lançamento. Mas você tem lá o perpétuo. Uma coisa que eu acho legal é que muita gente utiliza o perpétuo para ter esse caixa e vai aumentando o perpétuo. E eu sou apaixonado por isso.
Por isso que vale a pena um episódio só no perpétuo, porque são os produtos que você vai ter na gôndola.
É, exato. Vai ter ali na gôndola o tempo todo. E a pessoa vem, compra e tudo bem. Você vai fazendo isso. Mas existe algo no mercado de lançamento que eu não gosto, que é a tara por plaquinha de lançamento. Ah, eu fiz um 6 em 7. 6 em 7 é fazer 6 dígitos em 7 dias, que só é proveniente de um lançamento. Só através de um lançamento eu consigo fazer 6 dígitos em 7 dias, porque é o período de lançamento. Então, nós ficamos nessa lógica. Ah, mas eu fiz 100 mil em 7 dias no meu lançamento. Gastei 30 para fazer e fico 2 meses sem faturar para fazer o próximo. Não é melhor uns 35 por mês, bonitinho?
Mais tempo.
Mais tempo, mais barato. Lead está mais barato no perpétuo.
É que o perpétuo fala perpétuo porque é muito tempo, mas não é para sempre.
Não é para sempre,
você
obviamente.
Vai vender uma tecnologia ou um treinamento para um curso que é uma versão, quando lançar a nova, esse perpétuo tem que sair fora do...
Exato. E muita gente trabalha com o perpétuo com ascensão de cliente. E isso é legal de falar, mas acho que vai ser para o próximo
episódio. Fala do perpétuo. Aí são outras estratégias para você que aí tem muito conteúdo, tem muito produto para oferecer. E às vezes tem gente que já tem um monte de perpétuo no mundo normal, no mundo tradicional, offline, e que ainda nem tá no digital, né? Ele poderia entrar no digital.
Pô, verdade.
Já ter vários perpétuos ali numa esteira de produtos. Esse também é um termo muito falado no marketing digital, esteira de produtos.
Esteira. É, esteira. Dá para ter um episódio só de esteira também.
São assuntos que, se você tá nos assistindo ou ouvindo, comenta aqui qual é o assunto que você tem dificuldade para entender, que ainda gostaria de um pouquinho mais de informações dentro do que nós já falamos até, inclusive, desses assuntos que a gente está colocando aqui já como pílulas, para que você possa comentar no episódio. Aqui tem aqui os nossos endereços nas redes sociais, também comente nas nossas redes sociais para que a gente também coloque na pauta e traga para você especialistas, além do Sandro e eu aqui para poder coordenar, mas especialistas que possam te dar aí informação que você precisa para entrar de cabeça no digital.
Boa.
A gente tem essa disposição de fazer com que o Venda Sim seja um canal para fazer você aprender a vender sim, né? E vender assim como a gente está orientando. Então não perca aí nossos próximos episódios, porque vem muita coisa boa pela frente. Eu acredito que esse mês ainda você vai ver convidados especiais trazendo muitas informações que podem também te ajudar a vender, que a gente vai estudar casos, a gente vai conhecer pessoas que vão comentar como é que ele ganhou dinheiro, como que ele construiu audiência, como que ele botou o primeiro produto, como que ele fez isso ou fez aquilo no mercado digital. Tudo informação para facilitar a sua vida como vendedor digital. Tô certo, Sandro?
Certíssimo! O que eu mais espero é ver os depoimentos depois aqui.
Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos episódios. Assim você vai ficar sempre por dentro. E se você quer vender mais, quer vender melhor, venda sim. Até o próximo episódio, Sandro.
Até mais, galera. Até o próximo episódio.
Até lá.